começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bates. Valeu, 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. É nessa terça-feira, 7 de agosto de 2018, começa para você pela Nacional Rio, Nacional Brasília e toda a rede nacional de rádio, o programa No Mundo da Bola. Vamos falar de todos esses esportes aqui para você, dentro do programa mais tradicional do programa esportivo do rádio brasileiro. Eu estarei ao lado do Jorge Vambugo, comentarista de classe, Ricardo Mazzello, mito da Nacional, inflamando a galera, mesa de áudio de Joca Sanz, central técnica, é dele, do Vinícius Sampaio, do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a seleção nacional do rádio. Valeu, 5 horas e 5 minutos, 5 e 5, Rio de Janeiro e Brasília, para você curtir o Mundo da Bola agora com o timaço nacional e o Flamengo.
Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
E o timaço da Nacional vai falar desse jogo Flamengo-Cruzeiro, oitava de final da Libertadores da América. Em primeiro, falando do Flamengo e quem esteve lá no Ninho do Urubu acompanhando o treinamento final do Flamengo e também na entrevista coletiva, é ele, tá chegando aqui no Mundo da Bola, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
Após perder a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo fez os últimos ajustes no Ninho do Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, visando o Cruzeiro, adversário desta quarta-feira no Maracanã, 9h45 da noite, partida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O técnico Maurício Barbieri não vai poder contar com o meia Lucas Paquetá. Está fora, tomou o segundo cartão amarelo na última partida da fase de grupos contra o River Plate, portanto, terá que cumprir suspensão. Para a vaga do atleta, o treinador conta com três opções: Pires da Mota, recém-contratado, Jean Lucas ou Willian Arão. E ainda no centro de treinamento do clube, o técnico rubro-negro fala sobre a possível presença do atacante Paulo Guerreiro.
Em relação ao Guerreiro, eu posso responder enquanto ele estiver aqui e quando ele tiver condições plenas de estar disponível, a gente conta com ele, porque sem dúvida nenhuma é um grande jogador. Se porventura acontecer dele sair, a gente vai buscar soluções internamente, vai contar com os outros jogadores que a gente tem no elenco, que também são muito qualificados, têm entrado e têm nos ajudado bastante.
O peruano, com contrato a encerrar no próximo dia 10, tem seu futuro indefinido, mas o mais provável é que não permaneça no Rio de Janeiro. Durante o aquecimento, a parte em que a imprensa pôde acompanhar, o atleta não foi ao gramado junto com o grupo. Outra dúvida do treinador, ainda no ataque, é em relação a Vitinho ou Marlos Moreno. Os dois lutam pela vaga e o técnico Maurício Barbieri comenta sobre o assunto.
São duas possibilidades também que a gente tem. Eu acho que o Marlos vem atuando bem nos jogos, vem nos ajudando. O Vitinho vem em processo de adaptação. Eu falei sobre isso lá no Sul, está se readaptando ao futebol brasileiro, enfim, as características do futebol brasileiro. Os dois são grandes jogadores, os dois têm capacidade de desequilíbrio individual. Eu acho que são duas boas opções que a gente tem. A gente vai avaliar hoje no treinamento, vai avaliar em relação à equipe do Cruzeiro e vai fazer a escolha que a gente entende que seja melhor para início de jogo, sem descartar as mudanças também. Eu acho que a gente nunca pode esquecer que a gente começa com 11, mas tem a possibilidade de usar 14, né? Mais três trocas e tem que estar sempre contando com todas essas possibilidades, até para surpreender o adversário, enfim, para fazer mudanças que alterem o panorama do jogo.
O provável time titular para enfrentar a equipe mineira nesta quarta-feira no Maracanã deve ser o seguinte: Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Hever e Léo Duarte, na esquerda René, no meio campo Cuéllar. Aí vem a dúvida entre Pires da Mota, Jean Lucas e Arão. Finalizando o meio campo, Diego. No ataque, Everton Ribeiro. Outra dúvida do treinador entre Marlos Moreno ou Vitinho e Uribe, da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, falamos aí do Flamengo. Flamengo que vai enfrentar o Cruzeiro nessas oitavas de final da Libertadores América. E a gente fala também do Cruzeiro. O Cruzeiro, a Raposa, tá chegando no pedaço, vai ser adversária do Flamengo. Vamos falar aí do Cruzeiro. Tá certo, vamos falar do Cruzeiro, adversário do Flamengo. Repórter Rodrigo Ricardo, tá chegando o Joca Sanz.
Rodrigo Ricardo.
O Cruzeiro fez o último treino antes de enfrentar o Flamengo nesta quarta pela Copa do Brasil. O coletivo foi fechado e aconteceu em Belo Horizonte. A equipe mineira chega hoje ao Rio de Janeiro. O uruguaio Arrascaeta falou da ansiedade para a partida no Maracanã.
Sem dúvida que gera uma expectativa muito, muito grande, porque é uma Copa Libertadores, já ganhar acho que significa muito para nós, para o torcedor também. Então, o ânimo fica lá em cima para esse jogo. É um jogo difícil também, mas por isso temos que manter a calma.
Arrascaeta é o jogador estrangeiro que mais vezes vestiu a camisa celeste. Já foram 172 jogos e 45 gols. Um deles foi na final da Copa do Brasil do ano passado, em pleno Maraca, contra o próprio Flamengo.
Sim, é um time, como falei, já muito qualificado, tem jogadores com um potencial muito importante. Mas importante vai ser nós estar bem focado no jogo. Vamos ver de qual maneira o treinador vai querer sair para o campo. Mais importante, como falei, nós estar bem para fazer um grande jogo.
O Cruzeiro não vence o Flamengo há 9 anos no Rio de Janeiro. Para esta partida, o técnico Mano Menezes poupou os titulares no último jogo do Cruzeiro contra o Vitória pelo Brasileirão. A Raposa não vai contar com Sassá e Fred contundidos, além do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Rafael Sobis também é dúvida, mas está no grupo que vem ao Rio de Janeiro. O provável Cruzeiro de amanhã é: no gol, Fábio; lateral direito, Edilson; dupla de zaga, Dedé e Léo; na lateral esquerda, Egídio; no meio de campo, Henrique, Lucas Silva e Robinho; no ataque, Thiago Neves, Arrascaeta e Raniel. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, falamos de Flamengo, falamos de Cruzeiro. Vamos aqui debater em relação a essas duas equipes, principalmente porque o Flamengo tem um problema grave, né? Que é o Lucas Paquetá, que está fora. Haveria possibilidade do Guerreiro até jogar, mas o Guerreiro, inclusive, está sendo negociado por o Internacional de Porto Alegre. O Flamengo tenta ainda fazer uma renovação ou uma esticada de contrato para o número 9 da equipe rubro-negra. Mas o Lucas Paquetá está fora desse compromisso. E quem poderia substituí-lo no Flamengo? E também o jogador Lucas Romero, também do time do Cruzeiro, outro desfalque da equipe cruzeirense nessa partida das oitavas de final da Copa Libertadores América. 5-2, ele vem aí, ele é o comentarista de classe.
Jorge Vanburgui.
Meu querido Vanburgui, apenas em 5 partidas durante esse ano, Lucas Paquetá esteve fora do Flamengo. Teve problema de contusão, às vezes problema principalmente de suspensão. E não tendo o Lucas Paquetá, como é que você armaria o time do Flamengo? Como é que seria esse substituto, Lucas Paquetá, no time do Flamengo, hein? Boa tarde para você, meu querido Jorge Vanburgui.
Olha, boa tarde, Borges. Olha, na ausência do Lucas Paquetá, com quem ele pode contar ali? Eu acho que ele tem que colocar um jogador que faça uma função parecida. Talvez esse Uribe possa fazer esse papel do Lucas Paquetá. Eu não vi ainda muita coisa do Uribe, não, mas eu acho que numa emergência ele pode suprir a falta do Paquetá. Não é um jogador desprovido de qualidades, não. Pode quebrar esse galho.
Agora vou chamar o comentarista que vai participar conosco, o nosso locutor aqui, que inflama a galera, o mito da Nacional.
Ricardo Mazzella.
Inclusive transmitiu a vitória do Grêmio sobre o Flamengo por 2-0 aqui.
Eu torci muito e tentei fazer aqui no Rio de Janeiro aquela corrente pra frente, Mas não foi possível, o Flamengo não foi possível. Você foi mais pé quente do que eu na quarta-feira, quando agora, você narrou o gol de empate.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Sabe o que eu faria em cima de respondendo assim para o que o Vambu falou?
Porque o Pires está relacionado. Você colocaria não. Pires e Cuejar
Não, o cara, é um jogo de Libertadores, o Pires do bem é Paraguai, deve ter alguma experiência internacional, ok. Mas eu botaria o Everton Ribeiro pelo meio. E sei lá, botaria um Giovani da vida lá, o Giovani, sei lá, aberto, fazendo outra função. É uma possibilidade, mas para que a gente possa falar isso, Bosch, nós teremos que acompanhar o dia a dia do treinamento do Flamengo.
É difícil. Botafogo agora fechou, diz que ninguém fala. Botafogo durante a semana toda, ninguém vai falar.
Mas isso é ordem já do Zé Ricardo?
Ordem lá da diretoria.
Não, quem foi a cabeça? Diretoria, quer dizer. Em vez deles se preocuparem com a qualidade técnica, eles estão preocupados com o jogador não falar. Mas enfim, isso é outra história, outro momento a gente fala do Botafogo. Mas era uma possibilidade. Mas para você falar para o ouvinte da Nacional em todo o Brasil, faria isso, aquilo, nós teríamos que acompanhar o treinamento. E hoje em dia o treinamento é fechado, quer dizer, fica complicado.
E aí, mas em relação ao time, você colocaria o Giovani, então? Você
é uma possibilidade, assim.
Giovani com Everton fazendo a função do
Paquetá.
Do Lucas Paquetá. Você concorda, Vambulho?
Pode ser também uma solução. O próprio Marlos Moreno pode entrar e fazer a função. Claro que ninguém vai jogar igual o Paquetá, vai fazer exatamente o que ele faz. Não que seja algo genial, mas ele tem características muito próprias. Então, eu acho que só o treinamento de hoje, naturalmente, que deve ter levado o técnico a tirar qualquer dúvida em função de como usar alguém que faça aquela função que o Paquetá faz tão bem, né? Que vai à frente e ajuda na marcação, é um jogador perigoso, conclui muito a gol, enfim, é um jogador difícil de ser marcado, inclusive. Talvez, eu falei no Uribe, talvez o Marlos Moreno na última partida, ele teve uma participação importante. Agora, eu não sei que tipo de mexida que o técnico que o Barbieri vai fazer para encaixar um jogador nessa função do Paquetá.
Essa a gente pergunta adivinhar. Que eu ia também vir aqui, ô Mazella, rapidamente, se Vitinho ou Marlos Moreno. Porque o Marlos Moreno vem, inclusive contra o Sport, jogou muito. Foi a melhor partida dele. Mas você usaria o Vitinho até por mais experiência do que o Marlos?
Primeiro que o Vitinho foi contratado, a maior contratação da história do Flamengo. O Marlos Moreno começou a jogar bem agora. Perdão. Se ele tentar o Marlos Moreno e o Vitinho, são jogadores de lado do campo. Eu não sei se eles, um dos dois, ou conforme for a perda de bola, voltando para ajudar, fechando o meio. Acho que o Flamengo ficaria, num primeiro momento, ficaria muito exposto com dois jogadores abertos pelas pontas. Então, eu não sei se seria uma boa o Vitinho e o Marlos Moreno para começar uma partida.
Agora, em relação ao Cruzeiro, Jorge Vambuco, tem a dúvida aí? Você colocaria o Barcos, que é um jogador experiente, Libertadores América, artilheiro, ou o jovem Raniel? Essa é uma das dúvidas, principalmente de ataque do time do Cruzeiro, que não terá o Sassá lesionado e o Fred também, e o próprio Romero, como eu já falei, suspenso.
Essa questão aí, de fato, como é que está o Barcos? A questão é, o Barcos é claro que seria um jogador importante, mas esse Raniel é um jogador que, quando vai ao ataque, é um jogador que cria bastante situações de gol. Conclui bem, tem aparecido bem, jogador novo, de fôlego, boa técnica. O Barcos é aquele tipo de jogador perigoso e tal, mas eu acho que ele hoje talvez já não tenha muita mobilidade, não. Eu acredito que com o Raniel o Cruzeiro estaria bem servido ali no ataque.
E aí, o que você colocaria? Barcos, ou uma experiência, ou o garoto Raniel?
Eu acho que o Raniel dá mais movimentação ao time do Cruzeiro. O Barcos é aquele centroavante tradicional, nove enfiado na área. Ele bateu mal para Dedé o pênalti no último jogo, pô, de forma displicente. Achei que ele quis dar aquela cavadinha por cima. Eu fico irritado quando o jogador, pô, num momento importantíssimo como um pênalti, pode definir a partida, pode resolver tudo. E o cara bate daquela maneira. Quem batia assim muito bem era o Djalminha. Mas esse sabia fazer, né? Agora o Barcos, eu usaria o Barcos para um segundo tempo de acordo com o decorrer do jogo, a movimentação, o placar, enfim. Eu botaria o Barcos para poder prender mais a zaga, atrapalhar um pouquinho a saída de bola do Flamengo. E é a mesma coisa do Barcos em relação a botar o Marcos Moreno e o Vitinho. Fica um negócio, eu acho, muito, muito fácil para o adversário, ou seja, dando mais espaço.
Agora o detalhe em relação aos dois técnicos, para a gente fechar esse primeiro papo aqui de Flamengo Cruzeiro. Amanhã o Ricardo Mazzara, que vai comandar o programa No Mundo da Bola, terá mais espaço até para falar desse confronto das oitavas de final da Libertadores América. O Maurício Barbieri, que é um técnico jovem contra o Mano Menezes, que é um técnico, inclusive, já foi de seleção brasileira. Leva vantagem o Mano Menezes em relação ao Barbieri, ou, meu querido Vambuga?
Não vejo, não. Eu acho que aí é uma questão de momento, né? De como é que o técnico
Maurício.
Vai... Sim? Bem... A questão de momento, eu acho que essa questão de ser um técnico mais experiente e um técnico mais novo não influi, não. É questão de tática e inteligência na hora do jogo.
Valeu, Mazzella.
Resolveu, não?
Já resolveu?
Resolveu, Maurício? Tudo bem, Sérgio? Vai resolveu, tudo certo?
Microfone 1. Tudo certo, o computador tem que falar com a Beth.
Ah, então tá. Falei com ela. Então é o seguinte, ô Mazzella, Barbieri ou Mano Menezes? Mano Menezes um pouco mais experiente, Barbieri.
Ah, sim,
todo mundo acha que o Mano Menezes é um técnico mais experiente e leva essa vantagem. Leva ou não leva?
Não sei se leva, decisivo. Eu acho que técnico não ganha jogo, mas de um modo geral. Mas técnico perde jogo. O Mano Menezes tem mais rodagem, isso é inegável, tem mais tempo de carreira. O Mano Menezes dirigiu mais equipes de ponta. O Barbieri está tendo a sua grande chance agora. É a primeira vez que ele é técnico efetivo. Enfim, não dá o Cruzeiro como favorito. Mas o Mano Menezes pode ajudar mais, no meu modo de ver, do que o Barbieri. Mas não significa uma vitória. Eu acho que o técnico atrapalha mais do que ajuda. Que o trabalho do técnico, perdão, Bosch, o trabalho do técnico é feito durante a semana. Durante a semana que é fundamental. Na hora do jogo ele tem que ajustar alguma coisa.
Valeu, então. 5 horas e 21 minutos. Todo mundo ganha, o cara não ganha o bolo aqui.
Meu bolo.
Algum problema? É ex-amigo também? 5:21, voltamos já.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola.
A melhor faixa infantil da TV aberta tem novidades para você. A partir do dia 16 de julho, a TV Brasil Animada traz para você a nova temporada do Show da Luna, Leonardo 3D, Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Blog da Mari, Tintim e muito mais. De segunda a domingo, a partir das 10 horas, na sua TV Brasil. Ainda melhor. Canal 2.1, Sky 23, NET HD 531 e Vivo TV HD 503.
Atenção, motorista, não deixe de mostrar onde está localizado o cinto de segurança para seus passageiros. Este gesto pode salvar a vida de muitas pessoas. Não arrisque, cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Tosse há mais de 3 semanas, pode ser tuberculose. Procure uma unidade de saúde. A tuberculose tem cura. O tratamento é gratuito, mas deve ser feito até o final. O apoio da família e dos amigos é muito importante.
Sai tuberculose, sai de mim. Nesse tratamento eu vou até o fim. Sai tuberculose, sai pra lá. Não é uma tosse que vai me derrubar.
Todos juntos contra a tuberculose.
We'll be right back.
no Mundo da Bola.
Carlos Borges!
Valeu, 5h23. Você está curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, com a seleção nacional do rádio. Lembrando que amanhã, quarta-feira, você vai ter Flamengo e Cruzeiro, Maracanã, 20h45, oitavas de final da Libertadores da América. Eu ao lado do Jorge Ramos e também do Maurício Costa, com Jorge Vambuga no plantão da informação. É hora de irmos a outros esportes, né? O Momento Estádio está chegando.
Momento Estádio.
Bom, professor.
Wagner Gomes.
O Open de Taekwondo, realizado na Argentina, foi um momento de grande resultado para o Brasil. Com a participação de mais de 500 lutadores nas categorias sênior, júnior e cadete, representando Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Estados Unidos, Panamá, Paraguai, Peru e Porto Rico, a seleção brasileira conseguiu conquistar 41 medalhas na categoria sênior, 11 de ouro, 6 de prata e 24 de bronze. Já no júnior foram 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze. E na categoria cadete, 4 ouros, 2 de prata e 2 de bronze. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Valeu, tá aí o nosso Wagner Gomes, professor, falando do Momento Estádio. A gente continua indo no Momento Estádio para conferir agora informações sobre a 10ª edição do Gay Games, que está sendo realizada em Paris, na França. Reportagem de Mina Santos, da Rádio França Internacional.
Começaram neste sábado em Paris os Gay Games. O evento chega à sua 10ª edição e tem como propósito usar o esporte para reunir pessoas de todos os horizontes, sem discriminação. Ele ressalta valores como a diversidade, o respeito, a igualdade, a solidariedade e o compartilhamento. Os Gay Games, que assim como as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos, tiveram sua primeira edição em 1982 em São Francisco, cidade considerada como berço do movimento LGBT. Campeonatos especialmente focados no público homossexual, tem ganhado espaço e feito multiplicar o número de equipes que se identificam com este tema. A discriminação no esporte é um fator importante que muitas vezes pode determinar o futuro dos atletas. Esse impacto é ainda mais forte entre os esportistas de alto desempenho, que dependem de patrocínio para viabilizar suas carreiras. Para a arquitetura, jogos como os Gay Games têm importância crucial de dar visibilidade a essa causa e permitir que um dia não seja mais necessário haver competições específicas para o público LGBT+.
Então, a importância da realização do Gay Games não é que a gente tenha um ambiente onde a gente possa competir com outros gays, não é por aí. É onde a gente possa realmente ter visibilidade para que um dia não precise mais existir o Gay Games e todos os atletas possam competir normalmente em todos os tipos de competição.
Segundo os competidores, outra questão que jogos como os Gay Games ajudam a superar são os estereótipos ligados à homossexualidade. Pessoas como os quaisquer outras, eles não querem ser identificados por gostar disso ou daquilo e acreditam que mostrar que são bons nos esportes é um passo importante para vencer essa barreira. É o que destaca Fábio Lemes, que representará o Brasil na esgrima.
Eu acho que tem muita gente que pensa que só porque somos homossexuais que a gente não pratica esporte, que a gente não sabe jogar bola, que a gente não sabe nadar, ou enfim, que a gente, enfim, a gente acaba caindo nessa bolha, nesse estereótipo, que a gente não gosta de muita coisa ou que gosta de muita coisa. Então a gente está mostrando e participando dos jogos para mostrar para todo mundo que somos iguais, independente de orientação sexual.
Em preparação para receber os Jogos Olímpicos de 2024, Paris terá com os Gay Games a oportunidade de mostrar ao mundo sua capacidade de receber, de forma aberta e tolerante, um evento esportivo de grande significado.
Valeu, daqui a pouco a gente vai falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Só para o Jorge Vambuga aqui falar em relação justamente um momento importante, né? Como colocou aí o entrevistado, a nossa Mina Santos da Rádio França Internacional, é um momento de visibilidade para o Game Games e, logicamente, para que a mais à frente não haja mais essa situação, né, meu querido Jorge Vambuga?
Pode ser.
Eu acho que é por aí. Tá certo, então nós vamos ter sempre aqui a informação da Rádio França Internacional. A Mina Santos estará informando pra gente vários detalhes sobre o Gay Games que está sendo realizado em Paris para você. 5:28.
Campeonato Brasileiro.
É, ontem tivemos 65 minutos de jogo no segundo tempo, ontem lá no Estádio Independência. O Internacional venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0 numa partida marcada com a chuva do granizo, de chuva de granizo e com o apagão da Arena Independência. O técnico colorado, Odair Hellmann, valoriza a posição da sua equipe na tabela do Brasileirão, mas garante que ainda existe muito em jogo.
Nós ainda vamos encontrar espinhos pela frente. São 22 rodadas. Nós não chegamos a lugar nenhum ainda. Nós estamos numa posição boa da tabela porque fizemos por merecer. Os jogadores estão muito comprometidos, estão fazendo por merecer. Nós todos, nós, quando eu falo nós, eu digo torcida, direção, comissão e jogadores. Estamos num lugar bom da competição no final do primeiro turno, mas não chegamos a lugar nenhum. Nós precisamos continuar com essa performance, com essa compra dessa ideia, com essa garra, com todos os sentidos, todos os aspectos, para que a gente continue lá no final, e aí, lá no final, a gente vai ver.
Tá aí o técnico do Internacional que tomou o lugar do Grêmio Porto Alegre na terceira posição. O Internacional está nessa posição agora e volta a campo na próxima segunda-feira para encarar o Fluminense no Maracanã. Colorado tem essa bala toda, meu querido Mazela?
Ô Borges, olha só, meu abraço pro Gordinho, nosso Adriano, um abraço carinhoso.
Um abraço, Adriano.
E é o seguinte, cara, eu não esperava o Internacional nessa posição, não. Também quando começou a campanha, o Internacional me surpreendendo. Tinha um elenco razoável, com altos e baixos, e de repente, o Odair Hellmann, que parece uma... Né? Lembra aquela maionese? Ele
parece.
A maionese?
Ele parece, inclusive, branquinho. Branquinho ele é.
É, quer dizer,
só a maionese. Falta passar no pão.
Então é o seguinte, o Internacional de Porto Alegre está me surpreendendo pela campanha, começa a encostar nos líderes da competição, São Paulo, Flamengo, enfim. Eu acho que às vezes o time não é tão bom tecnicamente, mas bem arrumadinho. E o futebol hoje não é só técnica, muita disposição, muita aplicação tática. O Internacional mantendo e acabando com essa oscilação, pode brigar, viu?
Tá embolado, hein? 35 São Paulo, 34 Flamengo, 32 agora o Internacional e 30 o Grêmio. Depois vem a galera dos 27, que é o Atlético Mineiro e Palmeiras. E aí, meu querido Jorge Vamburgo, embolou de vez e os gaúchos, dois representantes gaúchos, um carioca e um paulista nas primeiras colocações, hein?
A diferença está muito pequena, né? Todos aí têm possibilidades de chegar até a liderança, né? A diferença só é maior a partir do quarto lugar, em que o Grêmio tem 30 pontos, e aí depois vem o Atlético Mineiro com 27 em quinto, e o Palmeiras também com 27 em sexto, mas aqui até o quarto lugar, a diferença, por exemplo, do Internacional, do Grêmio, que está em quarto lugar, para o São Paulo, é de apenas 5 pontos, né? Então, realmente a briga ali está muito forte. E o Internacional realmente está surpreendendo uma série de fatores. Alguns jogadores que começaram a render muito, né? Como o William Potker começou a fazer gols. E esse eu acho que é um fator fundamental. O Internacional está sabendo aproveitar as oportunidades que está tendo. Por exemplo, ele ontem, lá contra o Atlético Mineiro, conseguiu bloquear o Atlético, porque o Atlético jogando em casa costuma ser um time ofensivo e aproveitar as oportunidades. Dessa vez não conseguiu nada, e o Internacional num ataque conseguiu fazer o gol da vitória, né? Foi um jogo assim que teve fatores externos que influíram, né? Não sei se influíram na atuação do Atlético ou não, porque foi para os dois, chuva de granizo e falta de luz.
Isso.
Mas o fato é que o Internacional se aproveitou melhor. Eu acho, até pelo que eu pude ver, eu não pude acompanhar todo o jogo, mas eu observei atentamente em alguns momentos da segunda etapa, né, que o Internacional realmente é um time muito aplicado, né, uma marcação forte, e procura não dar espaço nenhum para o adversário. Então, isso aí é que está levando o Internacional a essa posição. Embora sem grandes estrelas, a verdade é essa, né? O Internacional não tem grandes jogadores, mas é um time aplicado. E graças a essa aplicação, chegou lá, está lá no G4, no G6, aliás, em terceiro lugar, e podendo beliscar até a liderança, quem sabe, chegar lá, encostar no São Isso. Paulo na próxima rodada.
E o Atlético Mineiro, que estava, esse sim que estava esperando-se lá na frente, mas bem que perdeu muitos nomes.
Mas entra ano, sai na mesma história do Atlético.
15 né? pontos disputados pós-mundial, o Atlético Mineiro conseguiu vencer apenas 4. Perdeu para Grêmio, Palmeiras e Internacional, todos adversários diretos da tabela. Empatou com Bahia e venceu o Paraná, apenas o lanterna da competição. O Lag está aguardando o Fábio Santos para a lateral esquerda, o Adilson, para ver se o Galo melhora a situação.
Se você puder dar uma pesquisada aí, qual é a próxima rodada em relação aos três primeiros, se você puder dar uma pesquisada. Lá. Mas, de qualquer maneira, esse Thiago Largue também vira e mexe. Ah, vai cair, é o interino mais com o cargo balançado da primeira fase aí da competição, porque o time não roda. O time, tudo bem, mudou jogador. Mas quando você imagina que o Atlético Mineiro vai voar, o Galo vai chegar, ele acaba tropeçando.
Esse é o detalhe. Ele jogou contra o Internacional em casa e joga com o Santos 11 horas da manhã de domingo.
Aonde? Em casa? Ou...
Em casa.
Mas você citou os adversários, ele perdeu para todos os adversários diretos. Por direto. Isso, a diferença, ele está ficando e os caras da frente estão abrindo.
Agora ele pega o Santos que está lá embaixo, né? E é bom lembrar que o Internacional, como disse, pega o Fluminense fechando a rodada.
Em casa. O Inter joga em casa.
Não, joga fora.
O Inter joga a casa, o Atlético, mas e o São Paulo e o Flamengo?
São Paulo e Flamengo. São Paulo joga com o Sport, que vem já 8 partidas sem vencer. 8.
E o jogo vencer. Em Recife.
Lá então. Em Recife. E ainda, ó, quem mais?
O Flamengo. Flamengo,
Flamengo enfrenta o Cruzeiro. Jogo das 4 da tarde no Maracanã. Enfrenta o Cruzeiro de novo.
Então, olha só. O Flamengo joga em casa.
Isso.
O Inter joga fora. Isso. O São Paulo joga fora. Quer dizer, o Flamengo, na minha opinião, numa primeira análise fria, tem tudo para voltar na liderança.
O Grêmio joga em casa contra o Vitória. O Grêmio que está em quarto, que pode chegar a 33. Mas não chega perto do Flamengo.
Mas
Flamengo
alguém tropeçando, o Grêmio já encosta.
Já.
Tudo bem, o adversário do Flamengo, o Flamengo tem boas possibilidades. Ah, o São Paulo joga com o Sport. Mas bem ou mal, o Sport pode até não vencer, mas complica. Então, numa análise...
Não vencer a 8 partidas.
Mas não vencer agora... É verdade, não vencer agora vai pro vinagre. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essa tabela é favorável. Porque, bem ou mal, o Fluminense jogando em casa já tropeçou contra o Bahia. Para se livrar de colar de vez da zona de rebaixamento, o Fluminense tem que ganhar o jogo contra o Internacional.
Também.
É complicado. Porque
o Fluminense está hoje na 9ª posição com 22 pontos. 9ª posição é o... depois vem o América Mineiro com 21, Botafogo com 21, encostado, o Sport com 20. E também o Vasco com 19, com menos 2 partidas ainda. Então, ainda tem 2 partidas, o Vasco pode chegar a 25.
O jogo do Inter com o Fluminense é importantíssimo para ambos. Uhum. Todo jogo é importante, ok, mas o Fluminense escolar. O Sport não vence há muito tempo, mas o São Paulo, teoricamente, é mais time, pode vencer lá. Mas é um jogo, teoricamente, complicado, independente da situação do Sport. E o Flamengo jogando em casa com o Cruzeiro é um adversário direto e tem que ver se vai poupar jogador, se não vai poupar jogador, se o Cruzeiro vai poupar. Então a gente não pode falar muita coisa em relação ao Flamengo e o Cruzeiro.
O Flamengo tem um compromisso contra o Grêmio e Porto Alegrense pela Copa do Brasil, o Cruzeiro contra o Santos em casa. O Cruzeiro contra o Santos em casa, no Mineirão,
e o Flamengo em casa. É verdade.
5h36, você curtindo o programa no Mundo da Bola, vamos falar da Chapé? Esse você conhece?
Não, não.
Você fala, se bobear, vai pro vinagre.
É, a Chapecoense que anunciou o retorno de Guto Ferreira. Guto vai pra cá, pra lá, como? Comando técnico do time agora. Nessa terça, o clube confirmou o profissional como substituto, né? Do Gilson Kleina, desligado na segunda-feira. Outro técnico desligado. Essa é a segunda passagem de Guto Ferreira pelo Verdão do Oeste. Guto Ferreira conquistou o título catarinense em 2016 e esteve na área técnica na primeira partida internacional oficial do clube na Copa Sul-Americana. Ao todo, comandou o Verdão em 51 jogos e teve um aproveitamento geral de 56%. Mais um técnico foi, sim?
Mais um técnico que foi.
Um por rodada.
Até o Van Buc falou essa estatística numa última jornada que nós fizemos. Agora, o cara dirigiu o Bahia, que está na zona de rebaixamento, e agora vai dirigir outro que está na zona de rebaixamento. Eu não entendo muito essa... Independente da qualidade do Gilson Kleina, independente da qualidade do Guto Ferreira, mas é engraçado, o cara estava num time que não estava bem. Aí vai para outro que também não está bem.
O Luiz Ferreira, toca a vinhetinha do nosso batendo legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Ô Luiz, Ferreira, boa tarde. O Guto Ferreira volta ao comando, mas são 16 técnicos em 16 rodadas. Vamos para 17, aliás. Em 17 rodadas, 16 técnicos mandados embora. Praticamente um a cada rodada.
É, Borges, olha só. Os últimos anos do Guto Ferreira se explicam muito.
Ponte Preta foi pro Bahia, não é isso?
Que é essa dança das cadeiras do futebol brasileiro. O que que acontece? O Guto estava na Chapecoense, saiu da Chape, foi pro Bahia.
Quando o Wagner Mancini foi pro lugar dele, não?
Exatamente. Sente só.
Fala.
Ele estava na Chape, foi pro Bahia. Saiu do Bahia, foi pro Inter. Saiu do Inter, voltou pro Bahia. Foi mandado embora do Bahia, voltou pra Chape. Isso em pouco mais de 2-3 anos.
Isso prejudica, prejudica o nome do técnico, não prejudica?
A roda gigante é impressionante. O círculo vicioso de treinadores no Brasil impressionante. Não tem muita criatividade. Até me surpreende que nos últimos 2 anos, talvez, surgiu mais técnicos novos, né? Mas antigamente era pior, Borges. Antigamente era pior.
Ô Jorge Voburg, essa questão aí do Guto é não só a questão que você já bate sempre aqui com a gente, a questão de um técnico sempre sendo mandado embora em praticamente cada rodada, e você discute esse assunto aqui com a gente, é a situação do Guto Ferreira. Ele não fica marcado nesse pinga-pinga, não?
Em um determinado momento, ele acaba tendo que dar uma parada, né, provavelmente na carreira, de tanto rodar. Acaba ficando sem mercado, a verdade é essa, não dá certo num, não dá certo no outro. Mas, no caso da Chapecoense, a contratação dele, eu vi aqui na internet uma declaração, parece, do presidente da Chapecoense, dizendo que era um sonho antigo, em função, naturalmente, do trabalho, você mesmo citou aí, o trabalho anterior que ele realizou, né, lá na Chapecoense, não foi ruim o trabalho que ele realizou anteriormente lá. Então, em função disso, é que a Chapecoense estava querendo já o Guto, quando demitiu o Gilson Kleiner, já estava de olho no Guto. O Guto estava desempregado, tinha deixado o Bahia, então ele teve uma passagem marcante por lá, que foi o que levou a Chapecoense a contratá-lo agora, levá-lo de volta. Então, está apostando que dê certo, né, tire a Chapecoense desse buraco em que ela entrou, né, e que está difícil de... Gilson Kleiner não tinha perspectiva de sair, não, realmente estava difícil, ele não conseguia tirar a Chapecoense dessa situação. Então o Guto vai levar um novo, né, um novo estilo, uma nova personalidade, quem sabe mexe com a turma da Chapecoense e levanta o moral lá e tira a Chapecoense lá debaixo da tabela.
Antigamente a gente dizia que jogador de futebol, por exemplo, vestiu todas as camisas, né? Tinha esse papo, né? Jogador que, por exemplo, Cláudio Adão jogou em tudo que era lugar. Outros jogadores que viraram técnicos também. Aí
Leandro ficou... Ávila também.
Também, jogou em tudo que é lugar, jogou nos 4 times do Rio de Janeiro.
Puxa, tem uma cacetada. Me lembrei agora do Dario, da Maravilha. Tem vários que jogaram em muitos clubes.
Vamos lá. 5h41.
Olha aí, o timaço nacional.
Vamos todos cantar.
O Vasco tem um compromisso difícil. Vai encarar a LDU do Quito, né? De Quito, nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O repórter Maurício Costa vai mergulhar com o Vasco. Vamos lá.
Maurício Costa.
3 derrotas consecutivas: 2 pelo brasileiro e 1 na Sul-Americana. E Jorginho já começa a conviver com parte da torcida pedindo sua demissão. Contratado antes da parada da Copa do Mundo, após a saída de Zé Ricardo, o técnico do Vasco começou bem, comandando um time que venceu o Bahia e o Grêmio com uma organização tática. Porém, a partir da derrota para o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, com um segundo tempo abaixo da crítica, os torcedores começaram a pegar no pé de Jorginho. Surgiu até uma notícia de que um comitê gestor do futebol do Vasco se reuniria nesta terça-feira para discutir a situação do técnico. Entretanto, a informação foi negada pelo presidente Alexandre Campello. Fato é que a partida de quinta-feira contra a LDU em São Januário pode ser um grande termômetro do futuro de Jorginho no Vasco e do próprio time no ano de 2018. A equipe precisa vencer os equatorianos por 2-0 para se classificar, ou ganhar por 3 gols de diferença, independente da quantidade de gols marcados pela LDU. 3-1, vamos para os pênaltis. E vitória do Vasco por 2 gols de diferença, mas com a LDU marcando pelo menos 2 vezes, a equipe do Equador se classifica. A grande esperança de gols de Jorginho é Iago Pikachu, Artilheiro do time em 2018, indo às redes 16 vezes, ele se tornou o líder técnico dentro de campo. Em entrevista nesta manhã no Centro de Treinamento das Vargens, falou sobre a situação do atual treinador.
Olha, a pressão é constante. Jogar num clube é da tradição da torcida do Vasco, então é constante. A gente tem que mostrar a todo jogo, a todo treino, que temos condições de estar vestindo essa camisa. Claro que a gente ouve muito através de redes sociais esse questionamento sobre o trabalho dele, mas acredito que o trabalho está sendo bem feito. Ele tem a confiança de todos nós jogadores, da diretoria, então a gente tem que se fortalecer cada dia mais para que a gente possa sair dessa situação. Claro que a gente não vem de bons resultados, mas acredito que vencendo no jogo de quinta-feira as coisas possam voltar ao normal.
Todos com o Jorginho e com o Vasco. Então, Pikachu diz o que o time precisa fazer para sair com a classificação de São Januário na quinta-feira contra a LDU.
Jogando em casa, acredito que os primeiros minutos a gente tem que dar pressão no adversário, coisa muito natural hoje em dia. É claro que a gente não pode se expor tanto, porque um gol pode prejudicar muito o nosso desempenho de campo, porque a gente tem um gol a nosso favor, então é muito importante não tomar, mas a gente tem que ser inteligente, né, e ir de passo a passo para a gente fazer um gol de cada vez.
Artilheiro do time na temporada com 16 gols, será que Pikachu se incomoda com o protagonismo?
Eu fico muito feliz por esse momento. Todos sabem que nesses 3 anos aqui, esse é o melhor momento que eu venho passando. Claro, fazendo os gols, te dando mais confiança, e esse jogo é muito importante, independente de quem faça os gols. Queremos muito passar de fase, e então nós temos que entrar muito forte aí para conseguir essa vaga.
Para vencer a LDU por 2-0, o Vasco vai precisar terminar com os apagões da equipe. No jogo contra o Corinthians, fez um segundo tempo muito ruim. Contra a própria LDU, começou muito mal. E foi assim também contra o São Paulo. Pikachu fala sobre a instabilidade do time.
Olha, isso aí que a gente vem procurando consertar, né? Não é de hoje que a nossa equipe faz um bom primeiro tempo e um mau segundo, ou vice-versa. Então esse equilíbrio que a equipe vem procurando ter, e eu acredito que já nesse último jogo demonstramos esse equilíbrio, apesar de ter pegado no gol praticamente no primeiro minuto de jogo, mas a equipe não se desequilibrou, continuou jogando. No segundo tempo, a nossa equipe foi muito superior à de São Paulo, então esse tipo de jogos aí que a gente tem que tirar como exemplo para que a gente possa ter um equilíbrio durante o jogo todo.
O jogo de quinta-feira contra a LDU pela Sul-Americana seria o de estreia de Maxi Lopes. Apesar de o jogador estar inscrito na Sul-Americana, o Vasco não conseguiu regularizá-lo a tempo na competição devido ao atraso na chegada da documentação do argentino. O provável ataque do gigante da colina deve ter Andrés Rios e o artilheiro do ano de São Januário, Pikachu. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Futebol é nacional. Futebol é nacional, vamos
Vasco! Valeu, e Vasco e LDU, nosso Mazzella, que vai apresentar o programa quarta e quinta-feira, vai falar muito desse jogo, já que é um compromisso difícil para o Vasco, e o jogo será na quinta-feira. Vamos então falar do Atlético Paranaense, que também vai disputar a Copa Sul-Americana. Atlético Paranaense.
Calma, Atlético. Gostei da tua voz. É barítono, como é que é? Como é que fala isso aí?
Você tem tenor, barítono e baixo.
O que é o Borges?
O grosso qual é? O que fala grosso?
É o baixo.
Não é o tenor, não?
Não, o tenor é a voz aguda. Luciano Pavarotti, José Carreira, Plácido Domingo, temos 3 tenores em
conta. Então, mas tem um vozeirão.
Tem extensão vocal.
Vai encarar o Penharol. O goleiro Santos fala das dificuldades na partida no Uruguai e da vantagem de 2 gols obtidos pelo Furacão no jogo de ida. Vamos lá.
É importante, né? Primeiro jogo nós conseguimos uma vantagem, né? Que nos dá uma certa tranquilidade para esse jogo, mas temos a certeza que não vai ser nada fácil. A equipe do Penharol é uma equipe muito qualificada e jogando em casa nós sabemos a força que eles têm, né? Então temos que ter atenção, procurar fazer o que nós temos feito aí nos jogos e conquistar essa classificação.
Thiago Heleno, Paulo André e Wanderson são desfalques no time. A tendência do técnico Thiago Nunes mandar a campo é o seguinte: Santos no gol, Jonathan, Zé, Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi, o Bruno Guimarães, Lúcio Gonzalez, Rafael Veiga, Marcelo Cirino e Marcinho, o Nicão no meio de campo e Pablo no ataque. O Marcelo, tem jogador, Marcelo, que só joga num clube. Marcelo Cirino voltou e tá fazendo sucesso no Furacão.
É engraçado.
O Flamengo não,
né,
jogou.
Não tem uma identificação, não consegue rodar. Nem Internacional também não jogou. No Flamengo ele chegou, ele fez dois ou três bons jogos e foi parando o balão japonês e apagou. Mas é engraçado isso, né? Você levantou uma questão boa. Tem jogadores que só jogam com determinada camisa, né?
Não é só hoje, não. Antigamente também.
Sempre foi assim. E o Cirino se encaixa perfeitamente nessas características. Mas tomara que ele tenha sucesso lá no Atlético. O Atlético está mal das pernas, está muito mal classificado, zona de rebaixamento. Mas é um time com potencial, é um clube forte, é um clube que, na minha opinião, há muito tempo passou Curitiba em força, em pujança, em estádio lá no Paraná. Para mim, a principal equipe do Paraná antigamente era o Curitiba, era o Coxa. O Atlético hoje realmente está disparado na frente. Mas
uma boa vantagem contra o Peñarol, jogar com dois gols de vantagem, fez dois aqui para jogar lá.
Mas lá é complicado. Dois gols, né? É uma boa vantagem, qualquer vantagem é vantagem. Dois é uma boa vantagem, mas o time do Atlético está sujeito a chuvas e trovoadas. Quer dizer, então, lá, aquela pressão. E o time uruguaio do Peñarol, como também do Nacional, os caras complicam, os caras catimbam até hoje. Eu acho que time argentino está mais light do que time uruguaio. Você viu que teve briga, pancadaria há pouco tempo lá com o Palmeiras? Eles são terríveis. Eu acho que mesmo com essa boa vantagem, tem que ter muito cuidado o time do Atlético Paranaense.
5h50, voltamos já para a reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro.
Carlos Borges!
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional, de segunda a sexta, às 20h. Apresentação Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Você sabia que a chance de sobreviver à leucemia é de 1 em cada 100 mil?
Nacional Serviço.
Pacientes com leucemia, doenças no sangue e autoimunes enfrentam todos os dias esta verdadeira loteria da vida. E você pode ajudar a mudar esta estatística. Basta ir ao Hemocentro ou se informar na prefeitura da sua cidade. Você vai doar apenas 10 ml de sangue e preencher uma ficha. Só depois, se for compatível com um doente, será chamado para retirar a medula do interior do osso da bacia. Apenas um dia da internação e a medula se recompõe totalmente em 15 dias. É preciso ter entre 18 e 55 anos. Para ser herói, basta uma gota de sangue.
Cidadania se constrói com atitude.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, reta final do programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. 5h52 é o Momento Estádio com o professor.
Momento Estádio.
Wagner Gomes. Com 3 medalhas, sendo 2 de bronze e 1 de prata, a seleção brasileira de paraciclismo de estrada encerrou sua participação no Campeonato Mundial com uma das melhores campanhas dos últimos anos. Jade Malavasi, da classe WH3, para atletas com handbikes, são bicicletas que você gira com as mãos, conquistou as duas de bronze. E Lauro Xamã, C5, a prata na prova de contrarrelógio. A seleção brasileira competiu no Mundial com 8 atletas. Ao todo, participaram da competição 347 atletas de 43 países. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Olha aí, o timaço nacional!
Essa você conhece.
Esse é muito bonito, esse hino, né?
Lupicínio Rodrigues.
Joca sabe toda a história do
esse, inclusive, sabe tudo.
Enciclopédia da nação.
É bom pra quem faz exercício, né?
É verdade. Até nós apenas iremos. Para o que der
e
vier.
E vai lá pra Argentina. Você conhece?
Já está.
Tá lá e vai enfrentar o Estudiantes de La Plata.
Eu nunca
e
fui.
Não é de Mar del Plata, né?
Estudiantes de La Plata é do Rio da Plata?
Não, é do Rio da Plata. Não tem nada a ver com
esse
Mar del Plata.
Esse estádio eu nunca conheço três estádios mas, e quatro, mas no estádio dos Estudiantes nunca foi. Você já foi?
Não. Eu nunca fiz jogo na Argentina.
Ah, não?
Incrível que pareça, não. Eu fiz no Chile mesmo.
Você fez no mundo inteiro, mas falta a Argentina.
Não, mundo inteiro.
Quase.
Foi. Vamos lá, o de peso aí.
Amigos desse programa No Mundo da Bola, vamos destacar a Taça Libertadores da América, abrindo as oitavas de final para os times do Brasil. O Grêmio vai até a cidade de Quilmes para enfrentar o Estudiantes 21:45 no estádio José Luiz Meisner. O time do técnico Renato Portaluppi não terá um dos seus principais jogadores no ano de 2018. O Everton, com desgaste muscular, nem viajou, ficou no Rio Grande do Sul e está fora dessa partida. Vamos ouvir o lateral Cortez, está disputando posição com Marcelo Oliveira, ele que volta de contusão e parece que possa ser o novo titular, retomar essa titularidade com a camisa do Grêmio. Ele vai falar do astral gremista após a vitória sobre o Flamengo no Campeonato Brasileiro e também sobre o duelo de logo mais.
Sim, o astral do nosso grupo sempre foi os melhores e continua sendo. Foi uma vitória importante e agora mudou o disco, mudou o foco, agora é Libertadores da América. Sabemos da importância desse jogo, sabemos que vai ser um jogo difícil, de uma grande equipe que nós vamos enfrentar, mas o nosso grupo está preparado e o professor Renato vai passar tudo para a gente poder fazer um grande jogo, sair aqui com um grande resultado.
O provável Grêmio, Marcelo Groi, Léo Moura, Pedro Jeromel, Kahneman, Marcelo Oliveira ou Cortez, Cícero, Maicon e Ramiro, Luan, Jael ou Marinho, André, o time do técnico Renato Gaúcho. 21:45, a bola rola para Estudiantes e Grêmio pela Taça Libertadores da América. Bruno Mendes para o programa No Mundo da Bola.
Nós vamos para os resultados, para os palpites, mas já analisando, já dando palpites desse jogo do Grêmio contra o Estudiantes de La Plata. O que você acha desse jogo pela oitava de final da Libertadores da América, hein, meu querido Jorge Bambuco?
Eu acredito que o Grêmio deva sair vencedor dessa partida.
Tranquilo, sem problema. Acho que você não tem como um time argentino, né? Difícil, não?
Difícil sempre é, né? Eles sempre dificultam muito. Mas eu acho que o Grêmio tem qualidade pelo que vem jogando, pelo que já demonstrou. Pode conquistar mais uma vitória. Eu acho que é até favorito dessa partida. Não vejo como o Estudante pode ameaçar muito o Grêmio, não.
Qual o resultado que você colocaria?
Acho que 2-0 o Grêmio.
Você, Luiz Ferreira, o resultado para Grêmio, Estudiantes de La Plata e Grêmio.
Eu acho que lá, como sempre complicado pegar a equipe argentina lá na Argentina, eu acho que vai ser um empate com gols, 1-1, e o Grêmio mata a questão aqui no Rio Grande do Sul.
Eu também acho que vai dar um empate de 1-1. O Grêmio que vem de botou um time reserva no jogo que o Mazella transmitiu pelo Campeonato Brasileiro, mas vem com um time meio desgastado, né?
Mas o Estudiantes também não está lá essas coisas do Campeonato Argentino. E o Grêmio, você vê, contra o Flamengo pela Copa do Brasil, não foi bem. O Flamengo merecia, inclusive, a vitória, no meu modo de ver, mesmo com o gol saindo no último momento. Eu tô com você e tô com cabeça. Eu acho que vai dar um empatezinho, ou se o Grêmio vencer, diferença mínima. Não estou tão animado como o Hamburger, não.
Atlético Paranaense e Peñarol. Peñarol e Atlético Paranaense e Montevideo. O que você espera aí desse jogo de volta da Copa Sul-Americana, meu querido Jorge Hamburger?
Eu acho que o Peñarol lá em Montevideo é favorito para essa partida. Eu diria que ganha por 2-0.
Acho que o Peñarol também. Esse 2-0 levaria para os pênaltis, não é isso?
Isso.
Ele tem o gol fora de casa.
A Copa eu acho que o Peñarol vence. Agora, eu não sei se vai vencer para se classificar ou não, mas acho que o Peñarol vence.
Eu também acho que o Peñarol vence. Eu também estou na mesma linha do Mazella. Não sei até que ponto vai conseguir ir para a classificação, mas que vence, vence. Luiz Ferreira.
Olha, pegar o Peñarol é time de camisa, é segundo colocado no campeonato uruguaio. Tudo bem, a gente só teve três rodadas, mas a equipe de
camisa. O líder é o Nacional, não?
O líder é o tradicional Nacional de Montevideo. É lá o bicho pega, Nacional é. E Peñarol, o bicho pega. É, eu acho que o Furacão segura. Acho que o Furacão perde por 2-1 e se garante classificação.
Valeu, Mazela. Amanhã, quinta, todo o seu programa.
Muito obrigado.
Com vontade. Ao lado do Jorge Vambuga.
Eu estou Márcio lisonjeado.
Guedes trabalha quarta e quinta ou mudou?
Não, Márcio Guedes.
Não, quarta e quinta. Quarta
ele vai fazer quarta
dois quinta. Dois dias seguidos,
Márcio Guedes? Ele, segunda ele sumiu.
Já foi descoberto.
Descoberto em que cinema?
Não, em cinema não. Ele estava no médico com sua esposa. Graças a Deus está tudo bem. Tudo bem. Apenas consulta de rotina.
Então, quarta e quinta estará junto com você. Márcio Guedes, Jorge Vambuga e Mazela. Ela, quarta e quinta.
Será um prazer com a produção do nosso. Produção. Que agora aumentou até a cabeça. Eu falei, vai cortar o cabelo? Não, que eu me sinto cabelo grande. Eu não tenho nem cabelo. Eu que estou ficando careca, ele anda com o cabelo baixinho.
Qual é o penteado melhor? De Luiz Ferreira ou de Joca Sanz?
Eu acho que não, não, o Joca tá mais careca que você. Você passou máquina 0,5.
Não, essa é
0,5. Ele passou
0,5. Bom dia, Bambu. É menos 0.
Um abraço. Amanhã ao lado do Mazela, hein, Bambu?
Que fazem.
Tá certo. Até amanhã, então.
Tchau, Bambu. Um abraço, Luiz.
Tchau, tchau.
Boa noite. Até amanhã.
Abraço, Mazela. Até amanhã. Ponto final do programa No Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil e pelo mundo. Tchau.
O rádio só tem a ganhar, com a voz bem marcante, banda espetacular. Me seguindo nesse bar, se tu piscar você dança, porque ele vai mandar. Balança, balança, balança.
É o terror do rádio. Carlos Bar.